Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essas questões de vômito, fisiopatologia, como é que funciona a semiologia do vômito, essas questões relacionadas a essa queixa que é tão frequente no nosso cotidiano médico, que é o paciente chegar falando que está com vômitos. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Explicar. Se você não segue ainda o Consegue Explicar aqui no Spotify e no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho aí de seguir no Spotify e no Castbox que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios do Consegue Me Explicar, beleza? E claro, siga também o Consegue Me Explicar lá no Instagram. O arroba do Consegue Me Explicar no Instagram é arroba Consegue Me Explicar, tudo junto e minúsculo, underline, arroba Consegue Me Explicar, underline. Fechou? Tranquilo? E claro, esse vídeo é fruto da parceria do Consegue Me Explicar com a Alura. Aí embaixo você vai ver meu Linktree e você clicando nele você vai ter acesso às três plataformas da Alura com desconto: a Alura Tecnologia, que são mais de 1.200 cursos da área de tecnologia, a Alura Língua, para você aprender o inglês e espanhol, que são tão fundamentais no nosso cotidiano médico, para fazer um artigo, para fazer um intercâmbio, para conversar com um médico do exterior, e claro, o Music Dot, para você aprender um instrumento e relaxar, ficar de boa. Beleza? Então era isso. Muito obrigado, Alura, por essa parceria. E a gente vai tocar daqui. Quando a gente falar de vômito, a gente tem que pensar o seguinte: o vômito é uma das queixas mais comuns que a gente tem no nosso cotidiano. É muito comum a gente chegar no nosso consultório, a gente chegar no nosso atendimento, no nosso posto de saúde, e o paciente chegar e falar: doutor, eu tô com diarreia e vômito. Você às vezes até entende a diarreia, essa questão da desidratação do nosso paciente, mas e o vômito? Como é que funciona essa fisiopatologia? A questão do vômito vai ser o seguinte: a gente vai ter a coordenação neurológica dos vários componentes do vômito, e ela vai ser fornecida por um centro. Esse centro que coordena o vômito a gente vai chamar de centro emético ou centro do vômito. Mas Lucas, onde que está esse centro do vômito? Esse centro do vômito está lá na nossa medula, mais especificamente na porção dorsal da formação reticular lateral. Então, o nosso centro emético ou centro do vômito, que coordena essas funções do vômito, está lá na nossa medula, especificamente na porção dorsal da formação reticular lateral, nas proximidades do núcleo do trato solitário. Então, se alguém te perguntar a localização do centro emético ou centro do vômito, você já vai saber. O centro do vômito está localizado na nossa medula, especificamente na porção dorsal da formação reticular lateral, nas proximidades do nosso núcleo do trato solitário. Beleza? Tranquilo? Mas Lucas, quem que leva essas informações? De onde que vêm essas vias aferentes neurais que vão levar a gente a ter ativação do nosso centro emético? Essas vias neurais aferentes que levam à ativação do nosso centro emético, que está localizado na medula, especificamente na porção dorsal da formação reticular lateral, próximo ao núcleo do trato solitário, ela vem de vários lugares. Por exemplo, a gente vai ter vias aferentes que vão surgir ao longo do nosso tubo digestivo, por exemplo, da faringe, do estômago e do intestino delgado. Esses impulsos aferentes que vêm desses órgãos, faringe, estômago, intestino delgado, eles são retransmitidos até o núcleo do trato solitário, que é o núcleo do trato solitário em si. Elas vão ser retransmitidas para o núcleo do trato solitário e assim vai ser levados lá para o nosso centro emético em si. Além disso, a gente vai ter vias aferentes que surgem em órgãos não digestivos, como por exemplo o nosso coração e os nossos testículos. Quem nunca sentiu antes de vomitar um ataque cardíaco, um arrepio no testículo? Aquela questão que o paciente fala assim: doutor, eu sinto meu testículo endurecer, minha bolsa escrotal se subir para cima. Então, isso é comum a gente ter essas vias aferentes do vômito nessas questões do nosso coração, do nosso testículo. A via da zona ativadora dos quimiorreceptores, o que a gente chama de ZAQ, ZAQ, zona ativadora dos quimiorreceptores, está localizado na área pós-trema do assoalho do quarto ventrículo e ela ativa o centro emético. Então, onde que está localizado a ZAQ? A zona ativadora dos quimiorreceptores. A zona ativadora dos quimiorreceptores está localizada na área pós-trema do assoalho do quarto ventrículo e ela ativa o nosso centro emético. Apesar da sua localização central, a ZAQ está fora, pelo menos em parte, da barreira hematoencefálica, e ela serve principalmente como aparelho de detecção sensível de moléculas circulantes, sejam elas exógenas ou endógenas, que podem acabar ativando o nosso vômito em si. Por fim, as vias vão se originar de estruturas do sistema nervoso central, inclusive do nosso córtex, do tronco central, do tronco cerebral e do nosso sistema vestibular e via cerebelo, certo? O circuito de reflexo emético vai envolver múltiplos receptores. Os seguintes elementos a gente vai falar agora, esses receptores em si. A gente vai ter uma ativação por meio da estimulação do receptor de serotonina 5-hidroxitriptano ou receptor estamínicos H2 e muscarínicos M1. Tem os receptores canabinoides CB1 do complexo vagal, que vão ser responsáveis por inibir o reflexo emético. E vão ter os receptores neuroquina 1, que são os receptores NK1. Vamos devagar? Vamos por um. Falando um pouquinho dos receptores de serotonina 5-hidroxitriptamina, que são os receptores 5-HT3. Receptores 5-HT3. Os receptores 5-HT3, eles provocam a liberação de dopamina, que por sua vez vai acabar estimulando os receptores de dopamina D2 lá no nosso centro emético, o que vai ativar a sequência emética. Essa sequência é a base para a nossa ação farmacodinâmica dos nossos agentes antieméticos, como por exemplo a ondansetrona. A ondansetrona acaba fazendo essa estimulação dos receptores 5-HT3. Esses receptores 5-HT3, estando ativados, acabam liberando dopamina. A liberação de dopamina, por sua vez, estimula, faz um reforço positivo nos receptores D2 de dopamina, o que reforça o nosso centro emético. Beleza, o que ativa a sequência semética. Mas Lucas, isso é o que acontece. Mas e o que acontece se eu tomar, por exemplo, esse fármaco? A ondansetrona. A ondansetrona vai ser positiva porque ela vai inibir os receptores 5-HT3. Ela inibindo os receptores 5-HT3, o que ela vai fazer? Você inibe os receptores 5-HT3. O que ela vai inibir? Ela vai inibir a liberação de dopamina. Inibindo a liberação de dopamina, você inibe a ativação do nosso sistema emético, do nosso centro emético em si, certo? Beleza? O que vai ser muito eficaz para a gente tratar os vômitos. Por exemplo, vômitos que são induzidos por quimioterápicos. E a metoclopramida vai ser um antagonista de receptores dopaminérgicos D2. Então você pode usar uma metoclopramida, por exemplo, para inibir esses receptores D2 que produzem dopamina e que ativam o nosso sistema emético. Isso é muito legal. Outro receptor que a gente comentou foi aqueles receptores estamínicos, esses receptores H2 e também os muscarínicos M1. Esses dois receptores, os estamínicos H2 e os muscarínicos M1, eles são abundantes no nosso centro vestibular, aqui na nossa orelha e também no nosso núcleo solitário. E eles vão constituir os objetivos farmacológicos preferidos para a gente inibir o enjoo, a náusea vestibular e os vômitos relacionados à gravidez. Então, quando a gente pensar em receptores muscarínicos e receptores estamínicos, a gente tem que pensar que ele vai mexer no nosso centro vestibular e ele vai ser muito bom para inibir vômitos em consequência da gravidez, certo? Beleza. A gente também vai ter os receptores canabinoides, que é o CB1 do complexo vagal dorsal. E eles vão ser legal porque a ativação dele acaba inibindo o reflexo emético. Então, quando você usa um agonista, ou seja, alguém que ativa, alguém que auxilia, quando você usa um agonista canabinoide, eles também acabam modulando os canais iônicos 5-HT3, ou seja, você ativando os receptores canabinoides CB1, eles acabam inibindo os receptores 5-HT3, eles acabam inibindo os receptores de serotonina. Inibindo os receptores de serotonina, você inibe a liberação de dopamina, inibindo a liberação de dopamina, você inibe a estimulação dos receptores D2 de dopamina que estão lá no nosso centro emético. Fechou? Tranquilo? Assim, o nosso receptor, nossos receptores canabinoides e os sistemas receptores 5-HT3 se localizam e se interagem lá no nosso tronco. Fechou? Certo? E por fim, a gente vai ter os receptores NK1, que são os receptores neuroquinina 1. Eles estão localizados na área póstrema e lá no nosso núcleo solitário. Eles vão estar vinculados à substância P e fazem parte das vias eméticas terminais, ou seja, mais distantes. Os medicamentos antagonistas de NK1 vão reduzir o nosso vômito e eles vão isso acontece por meio de uma ação central e periférica. Então, um antagonista de NK1 reduz a êmese induzida por ação central e periférica. Os receptores 5-HT3 parecem estar muito envolvidos em maior proporção na êmese induzida centralmente do que na êmese induzida perifericamente. Então, quando você pensar num vômito em consequência central, você pode pensar que esse vômito é muitas vezes causado por conta da ativação dos receptores 5-HT3. Fechou? Tranquilo? Até aí, a gente conversou. E outros antieméticos conhecidos na redução dos vômitos são capazes de induzir devido a causas variadas. Consegue entender isso? Tranquilo? Beleza? Então, a gente tem que ter essa noção sobre os receptores e sobre essa questão. Esses receptores, onde que está? Ah, o receptor 5-HT3. Está mais na questão central relacionada ao vômito. Os receptores canabinoides, o que eles fazem? Eles acabam sendo estimulados e inibindo esses receptores 5-HT3, o que impede a ativação do nosso centro emético. Uma coisa está diretamente correlacionada com a outra. Você consegue entender isso? Então, beleza, a gente já entendeu isso. Mas o que acontece? Quando é ativado o nosso sistema, o nosso centro emético em si, através de fibras aferentes que chegam, fibras que estão chegando a esse centro emético, os vários componentes da sequência emética começam a ser ativados. O que acontece primeiro? Primeiro, a gente vai ter o seguinte: as náuseas vão se desenvolver como resultado da ativação do córtex central. O que acontece com o nosso estômago? O nosso estômago relaxa concomitantemente a também o peristaltismo intestinal e antral é inibido. Então você tem essa náusea em consequência da ativação do córtex central, que acaba estimulando o relaxamento estomacal e inibindo o peristaltismo intestinal e antral. Certo, isso que acontece primeiro. Em segundo lugar, a náusea ocorre como resultado da ativação da contração espasmódica do diafragma e dos músculos intercostais combinados com o fechamento da nossa glote. Em terceiro momento, o ato de vômito vai ocorrer quando os componentes somáticos e viscerais são ativados simultaneamente. Os componentes incluem a contração rápida do diafragma e dos músculos abdominais, o relaxamento do esfíncter esofágico inferior e uma forte contração peristáltica retrógrada no jejuno, que vai acabar empurrando o nosso conteúdo intestinal, nosso conteúdo entérico, para o nosso estômago e em seguida em direção à boca. Simultaneamente, os reflexos de proteção vão ser ativados. Que reflexos de proteção são esses? O palato mole vai ser elevado para evitar a entrada do conteúdo gástrico para a nossa nasofaringe, para o nosso nariz. A nossa respiração vai ser inibida momentaneamente para a gente não engasgar e para nem esse suco gástrico entrar no nosso nariz. E também a gente vai ter que a glote é fechada para prevenir a nossa broncoaspiração, a aspiração pulmonar desse conteúdo gástrico que teoricamente está às vezes ácido, às vezes já está neutralizado em si. Isso vai ser o quê? Legal, porque fechando a nossa glote, a gente impede de aspirar esse problema, o que vai ser potencialmente grave caso a gente aspire isso. Outros fenômenos, reflexos que podem acompanhar esse quadro, vai incluir a hipersalivação, arritmias cardíacas e a passagem de gases e fezes retais. Beleza? Lucas, eu entendi, mas repete. Primeiro, o que acontece? As náuseas. O que são essas náuseas? É resultado da ativação do córtex cerebral. Depois que tem essas náuseas, o nosso estômago relaxa e a gente acaba inibindo o peristaltismo intestinal e antral. Em segundo lugar, o que acontece? A náusea ocorre em resultado da ativação da nossa contração espasmódica do diafragma e dos nossos músculos intercostais combinados com o nosso fechamento da glótica. Em terceiro lugar, o ato do vômito vai ocorrer quando os componentes somático e visceral estiver ativados simultaneamente. Os componentes incluem a contração rápida do nosso diafragma e músculos abdominais, o nosso reto abdominal, o relaxamento do esfíncter esofágico inferior e uma forte contração peristáltica retrógrada do nosso jejuno, que vai acabar empurrando o conteúdo entérico para o nosso estômago e em seguida para a boca. Como que o nosso corpo se adaptou para proteger do vômito? Os reflexos de proteção vão ser ativados com esse vômito. Quais reflexos são esses? O palato mole, ele vai ser elevado para evitar a entrada do conteúdo gástrico na nossa nasofaringe, a respiração vai ser inibida momentaneamente e a glote vai ser fechada para prevenir a nossa broncoaspiração desse conteúdo vômito, desse conteúdo do nosso vômito. Entre outros fenômenos reflexos que a gente tem no nosso vômito, é a questão da hipersalivação, arritmias cardíacas, o paciente que fica ataque cardíaco e a passagem de gases e fezes retais. Niminho, por exemplo, eu falo, Niminho, quando eu vou vomitar, uma coisa que eu percebo claramente é a hipersalivação. Eu começo a ter muita hipersalivação, eu começo a salivar demais, e tanto é quando eu engolo essa saliva, a minha ânsia de vômito aumenta mais ainda. Tanto é quando eu começo a vomitar, quando eu sei que eu vou vomitar, eu começo a perceber que eu salivo muito, eu começo a salivar bastante, e se eu engolo essa saliva, me faz ficar pior. É uma loucura, né? Mas o nosso corpo é tão inteligente que ele faz esses reflexos que já tá avisando, ó, tem alguma coisa errada aí, se prepara que talvez eu vou vomitar. Lucas, eu quero tratar isso, eu posso tomar um remédio? Sim, que remédio que eu posso tomar? Uai, toma um inibidor dos receptores 5-HT3, que vão inibir os receptores 5-HT3, o que vai inibir a liberação de dopamina, que por sua vez vai inibir que receptores D2 de dopamina sejam ativados e que o centro hemético seja ativado. Posso fazer isso? Claro! Pode e deve. Lucas, posso tomar um agonista canabinoide CB1? Claro, você pode. Tomando um agonista canabinoide CB1, você vai inibir diretamente os receptores 5-HT3, o que vai ser positivo. Então, isso vai ser bacana para a gente tratar o nosso processo do vômito, certo? Beleza? Então, era isso que eu queria te falar sobre vômito. Por enquanto, né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu espero muito te ajudar de alguma forma. Muito grato pela sua paciência e pela sua audiência. Não esquece de mandar pra todo mundo esse episódio. Manda pro seu pai, cachorro, tio, parente, quem você quiser. Manda esse episódio pra geral. E claro, se você ainda não clicou no botãozinho de seguir, Consegue Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, não deixe de clicar. Clica aí agora pra você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios. E claro, eu vou te reforçar. Se você ainda não segue o Consegue Explicar no Instagram, siga. O arroba do Consegue Explicar é arroba consegue me explicar _. E por fim, mas não menos importante, esse episódio é fruto da parceria com a Alura. Então não deixe de clicar aí no meu Linktree para você ter acesso aos cursos da Alura que são excelentes. O Alura Língua, o Music Dot e o Alura Tecnologia. Gente, é só coisa filé. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai interessar cada um de vocês. Fechou? Beleza? Um muito obrigado pela audiência de cada um. Eu sou muito grato por vocês. Espero que todo mundo esteja bem, que ninguém esteja passando por episódios de vômitos. Tranquilo? E um beijo. A gente se vê no próximo episódio. E estamos juntos nessa caminhada e luta diária para proporcionar o conhecimento para as outras pessoas. Certo? Um beijo. Obrigado. E fui!